Eu sou Vanessa Weber.
E eu sou Gabriel Frois. E você está no compilado do Código Fonte TV.
Seja muito bem-vindo a esse compilado regado a café coado. Ó, que, e eu gostei que tem até uma xicrinha.
Abrimos mão dessa vez do café em cápsula.
Sim.
Vamos tomar o bom e velho...
Café.
Café na... Café. Café na meia.
Na meia.
Na cueca.
Na cueca. Não, gente, foi no filtro de papel mesmo. E esse compilado de número 127 contempla as notícias de 25 de novembro até o dia 1º de dezembro. Então agora você pode falar, Gabriel.
Não,
tá chegando
Natal. Agora eu deixo você falar.
Tá chegando Natal, gente. Entrou em dezembro aí, sim, pra mim tá chegando Natal, viu? Fazer bastante barulho.
Então a gente já começa agradecendo... a você que faz parte do Clube dos Compiladores. Se você não sabe o que é isso, vem aqui para o YouTube, se você estiver ouvindo aí em outra plataforma. Tem um botãozinho Seja Membro, onde você pode escolher ali 3 níveis de assinatura, e aí você ganha o direito de receber aqui agradecimentos especiais. Além disso, você tem emoji para você comentar no chat, nos comentários. Pode brincar com emoji com as nossas carinhas aí, quando você for comentar.
Altas caretinhas.
E você também tem selos especiais também, quando você for comentar, né?
Mas, principalmente, você ajuda a gente a manter aqui todo esse projeto, né? Estarmos aqui todas as semanas com vocês em formato estreia. Então, um beijo muito grande também para quem a gente acompanha a gente todo sábado às 6 da manhã. Nós temos uma turma ali que está sempre presente. Então, é muito legal poder conversar com vocês ali nesse momento da estreia. E você que faz parte do Clube dos Membros também tem... todo mês, na última semana, ou logo na seguinte, porque nós na última não fizemos.
Nós não fizemos na última.
Mas vem agora, na primeira
então,
semaninha.
Na última semana do mês, nós fazemos um sorteio especial só para essa galera, né? E aí a gente postergou da última, vamos fazer dessa. Então, nesse episódio serão 3 sorteios, né?
Verdade, nós vamos ter o sorteio habitual que nós já temos da camiseta aqui do compilado. Teremos o sorteio do clube dos membros ali dos compiladores. E também teremos o sorteio especial da Insider, que quem comentou no último episódio com Black Friday Insider vai estar participando nesse. É isso, então vamos para as notícias?
Não, a gente
não?
Vai agradecer aqui aos compiladores.
É verdade!
Então muito obrigado aí ao Gui Monte, o Guilherme Monção, que também está com Código Fonte TV e também aqui no compilado. Beto Costa, Guilherme Saldanha, Rodrigo Santana, teste de mesa em... aí eu não sei o restante... Pedro Costa Ferreira.
Seu Germano, ao Walter Ayoama Nagai, a Gabriela Martinez, que está sempre com a gente também.
E para você que faz parte do Clube dos CDFs lá no Código Fonte TV, a gente também faz um agradecimento ao Calbi Menezes, ao Eric Nunes, Davi Couto, Giovanni Neves.
A Patrícia Tamega, Gilberto Cunha e ao Silent Dead.
Então muito obrigado aí por todos vocês que fazem parte. Lembrando que quem faz parte do segundo nível do Clube dos Compiladores já garante, depois de 6 meses dentro desse nível, a camiseta do compilado, né?
Uhum,
a gente já envia.
Inclusive eu fiz contato lá, tem uns que estão me devendo ainda o contato, viu? Então fica atento lá na aba da comunidade dos membros, que eu entro em contato com vocês lá para vocês me passarem suas informações para enviarmos a camiseta.
E agora sim, estamos prontos. Esse café tá quente.
Tá quente. Café quente. Se bebe quente, já diria Leandro Hassum.
Café é quente. E olha essa xicrinha de metal.
Que é um dedinho.
Agora sim, vamos para as notícias. Já para começar quente, ó. AWS... pesa muito no bolso, a Amazon quer mudar isso.
Bom, começou quentinho acolhedor, Gabriel, não foi não? A maior reclamação dos usuários dos serviços da AWS costuma ser o preço meio salgado. Pensando nisso, a Amazon resolveu dar uma mãozinha para quem quer gerenciar melhor os seus custos. O Cost Optimization Hub foi apresentado durante o evento Reinvent 2023, ou 2023, e funciona como uma reformulação do antigo AWS Billing and Cost Management. A Amazon acredita que o novo portal possa facilitar o processo de filtrar e identificar onde estão os maiores gastos na plataforma, para que as empresas consigam reduzir esse impacto de acordo com as suas necessidades quantidades reais. O Cost Optimization Hub irá oferecer ainda 15 tipos de recomendações de otimização que podem ajudar a reduzir a conta no final do mês.
Então, para quem estava pensando que ia diminuir, na verdade, é só uma ferramenta para identificar onde estão os seus gastos.
Porque... E aí, automaticamente, você reduz. Essa é a ideia, Gabriel.
O serviço já foi disponibilizado para todos os clientes empresariais da AWS sem custo adicional. Obviamente, imagina, se a ferramenta ainda tem um custo. O Cost Optimization Hub pode ser ativado através do AWS Billing and Cost Management Console. Entretanto, a Amazon avisa que o sistema precisa de pelo menos 24 horas para analisar os dados da conta do usuário, antes de começar a recomendar qualquer tipo de ação. As recomendações também são atualizadas a cada 24 horas. O portal não é a única novidade nesse sentido. Para quem prefere colocar a mão no código ou automatizar o processo, a AWS também liberou uma nova API que permite verificar parâmetros de custo de forma programática, usando a interface de linha de comando da AWS, o AWS CLI, e os SDKs da plataforma. Como é sempre, né? Qualquer ferramentazinha que tem lá tem também um SDK para você não depender do console dele, né? Você pode fazer isso automaticamente, porque muita gente desenvolve soluções para nuvem independente de qual nuvem está.
Uhum.
Então, essa coisa de você monitorar custos, tudo, muitas vezes é feita em outras ferramentas, não dentro da própria AWS, né?
Exato, justamente porque às vezes utiliza mais de uma simultaneamente. Então tem essa capa por cima, né, de uma outra ferramenta para conseguir organizar e administrar. De qualquer forma, óbvio que é uma boa coisa vindo aí do lado da Amazon, da AWS, para justamente conseguir facilitar o processo de identificar ali talvez algum gargalo, alguma coisa que está acontecendo e que dá para reduzir esse custo. É sempre muito bem-vindo, óbvio, né?
E aí, você já gastou muito usando a AWS? Tipo, deixou lá alguma coisa lá, uma API, estava num modo gratuito lá, estourou e depois você viu aquela conta gigante. Acho que todo mundo já
tomou
passou
um susto,
por isso, né?
Aquele...
Não só na AWS, tá? Mas em outros provedores também. Isso costuma acontecer, né? Geralmente você entra lá naquela área lá gratuita, você utiliza e depois você vê aquela continha chegando. Agora, é sempre bom, né, ter esse tipo de controle. Quanto mais controle tiver de custo, é melhor, né? A gente costuma usar algumas dessas soluções. Inclusive, nós usamos também a AWS no S3 para fazer backups e tudo. E realmente não é baratinho, mas
não.
Dá uma segurança, né, para a gente ter as informações lá, né?
Cold Whisper ganha mais recursos.
A Amazon também aproveitou o reInvent 2023 para apresentar diversos recursos inéditos no Cold Whisper. Um deles é o foco em sistemas de infraestrutura com código, o IAC. Como o AWS CloudFormation, o YAML JSON, AWS CDK, TypeScript Python e HashiCorp, Terraform, o HCL. Dessa forma, o assistente de código consegue facilitar a tarefa de automação de gerenciamento de configuração de estruturas. Os desenvolvedores podem receber sugestões e correções quando estiverem programando para esses cenários. Segundo a Amazon, o objetivo dessas atualizações no Code Whisper é trazer mais automação, segurança, eficiência e entrega acelerada de código para clientes.
Outro destaque está na segurança melhorada na hora de codificar. Anteriormente, o assistente de código oferecia uma análise de detecção somente para Java, Python e JavaScript. Agora, a ferramenta ampliou esse suporte para TypeScript, C Sharp e sistemas de IAC. Além disso, o Code Whisper é capaz de oferecer sugestões de código para ajudar a solucionar problemas identificados de segurança e qualidade de código. O Code Whisper também passa a estar disponível no Visual Studio 2022 como uma alternativa ou complemento ao GitHub Copilot. Essa integração com a ferramenta da Microsoft ainda está em fase de prévia e disponível somente para desenvolvimento em C Sharp. Interessante, gostei de ver aí eles conseguindo conciliar as duas ferramentas, né? Vamos ver como é que vai ser, óbvio que ainda está em prévia, mas você conseguiu usar o Copilot, o GitHub Copilot e o Code Whisper ao mesmo tempo. Justamente porque a gente sabe ali que o Code Whisper tem um conhecimento, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco maior sobre essa infraestrutura da própria AWS. Então, acho que pode sair ganhando, né, quem está usando o GitHub Copilot.
Assim como a AWS tem o Code Whisper para geração de códigos, e, obviamente, tem todo um treinamento a mais ali, em virtude para usar o provedor da própria Amazon. O Google também tem essa iniciativa, né? Que é o...
Do it.
É o Duet. Que também tem geração de código, mas dá aquela puxada ali para o GCP, né? São ferramentas incríveis também, usando inteligência artificial, Mas eu acho que ainda está longe ainda do que o GitHub Copilot conseguiu até agora, né? A gente já fez vídeo no canal, se você ainda não assistiu, vai lá no Código Fonte. A gente ficou quase uma hora testando várias alternativas aí do GitHub Copilot, mas já tem um tempinho, né? Essas novas atualizações, obviamente, depois a gente vai ter que voltar nessas ferramentas para ver o quanto que elas já evoluíram. Tanto é que quando a gente testou no vídeo, não existia ainda o GitHub Copilot Chat. E a gente já tem um vídeo específico para o GitHub Copilot Chat também.
Ou seja, esse é aquele tipo de vídeo que a cada mês a gente tem que estar atualizando.
É,
né?
Pois é.
Piscou, já era.
De
rolou
tempos
uma
em
atualização.
Tempos, com certeza, né?
Sem dúvida.
E o Code Whisper se saiu bem até no teste que a gente fez em vídeo, né? Especialistas não acreditam em IA perigosa sendo desenvolvida pela OpenAI.
O projeto QStar existe ou não existe? Ele representa ou não representa uma ameaça para a humanidade? As dúvidas sobre a existência ainda estão no ar, assim como o papel na confusão dentro da OpenAI na semana passada. Entretanto, diversos especialistas na área de inteligência artificial foram rápidos em declarar que o QStar dificilmente deve ser um objeto de preocupação. O consenso é de que o projeto é uma evolução natural de outros trabalhos já conhecidos da OpenAI, e não significa de forma alguma que a startup esteja perto de criar uma IA geral, a famosa IA consciente, aí, entre aspas, da ficção científica. O nome QStar viria da técnica de aprendizado de máquina Q-Learning e do algoritmo A-Star, ou A asterisco, tecnologias já conhecidas por décadas na comunidade.
Mark Hill, professor de ciência da computação na Georgia Tech, conversou com o TechCrunch. E ele disse que não há evidências que sugiram que grandes modelos de linguagem ou qualquer outra tecnologia em desenvolvimento na OpenAI estejam a caminho da AGI, que é a Inteligência Artificial Geral, ou de qualquer um dos cenários de destruição. E o Ian Lee, com cientista-chefe de IA da Meta, foi categórico nas redes sociais. Por favor, ignore o dilúvio de bobagens completas sobre o QStar. Até o presidente da Microsoft, Brad Smith, se juntou ao coro. Não há absolutamente nenhuma probabilidade de vermos essa chamada inteligência artificial geral nos próximos 12 meses. Vai levar anos, se não muitas décadas. Pô, ficamos aliviados aí nos próximos 12 meses.
Ficamos 12 meses, né? Então, gente, até 2025 ali, eu tô arredondando já um pouquinho mais até, né? A gente pode ficar tranquilo. Gente, eu não sei muito nem o que falar a respeito disso, né? Porque eu não duvido que exista algo ali. Algum caroço existia naquele angu ali da OpenAI por ter dado todo aquele bafafá que deu. Então, eu não sei, eu tô esperando cena dos próximos capítulos ainda pra ter uma opinião mais formada.
Eu já comentei na semana passada e fui contra a Vanessa, né? Eu acho que a teoria da conspiração, não acho que ainda estamos perto disso. Nem 12 meses, nem anos e, sei lá, décadas, né? Quem disse isso foi o presidente da Microsoft, né? Que é a maior interessada aí em desenvolvimento com a OpenAI. Mas claro que tudo pode mudar, né?
Tanto é que ele diz décadas. 12 meses.
12 meses, décadas. Mas eu acho que, assim, a gente pode vislumbrar alguma coisa parecida com a AGI, mas dificilmente a gente vai ver algo assim, concreto realmente. Poder computacional, a gente tem computação quântica vindo aí, tem muita coisa realmente. Mas não vejo
no
futuro
tão próximo,
bem
tipo 12
próximo.
Meses, como ele está falando. Tudo bem que, gente, por isso que eu sempre fico com o pé muito atrás, né? Porque a gente viu uma evolução muito rápida e talvez a 12 meses atrás, acho que sim, porque já tinha sido lançada, né, a OpenAI, e o ChatGPT fez até aniversário agora, acabou de completar um aninho. E olha só o quanto ele já gerou de burburinho aí, de coisas incríveis durante esse tempo. Mas, ao mesmo tempo, realmente, ainda é algo muito primário, né? A gente vislumbra muito essa coisa de, nossa, é incrível, cara, mas tudo que você gera ali, você tem que realmente olhar para ver se está correto, não dá para confiar, ele ainda alucina. Então, ainda está muito longe disso do que a gente imagina lá. Eu sempre penso, né, quando a gente fala nessa IA geral e tudo mais, eu lembro da Rose dos Jacksons, né? Então, assim, tá muito longe de ser alguém que vai te responder à altura, que vai realmente conseguir executar tarefas de uma forma tão primorosa, assim, a ponto de deixem pra lá a humanidade, né?
Olha, eu vou dar um testemunho rápido aqui, eu acho que isso pode virar até um conteúdo no canal posteriormente. Eu fiquei aqui praticamente um dia inteiro criando um GPT pra gente utilizar aqui no canal. Um GPT personalizado. E enviamos muitas informações, já que agora eles aceitam.
Tem um número de tokens que você pode jogar um livro lá dentro.
Então, coloquei muita informação realmente, dei muitas instruções, usando o próprio ChatGPT para ir buildando ele, né? cada vez que você fala ali, ele vai buildando. Depois eu pedi para ele me mostrar de forma detalhada tudo aquilo que ele aprendeu com o que eu tinha gerado. E, cara, ele me mostrou um texto tão simplificado que parece que coisas simples que eu pedi, ele simplesmente ignorou e esqueceu.
Totalmente. É verdade. Foi assim, até decepcionante nesse ponto, né? Porque nós vimos que mesmo as instruções que estavam ali muito claras e já tomando todo esse cuidado ali com como é que era escrito o prompt, colocando tudo de acordo com os detalhes que eles pedem para você fazer, né? Ah, coloca em tópicos, explica bem... Cara, e ele ignorou completamente.
Ignorou. Então, eu acho que pode virar um conteúdo no Código Fonte TV. Obviamente, eu não posso colocar. Ah, então você é especialista em criar GPTs? Não, não sou, mas assisti alguns vídeos, vi algumas pessoas criando tudo. E aí, assim, ó, vou fazer o meu aqui para ver como vai funcionar. E foi meio decepcionante.
Exatamente. Você pode não ser especialista, mas, poxa, você seguiu ali todas as diretrizes que você encontrou e, mesmo assim, você teve um resultado muito aquém daquele que era esperado. Então, não é questão de, você é um super mega prompt engineer ali para conseguir fazer. Ou então é isso, você vai ter que ter uma capacidade sobremana de escrever o que você quer para ele conseguir te retornar com resultado. Não vai ajudar muito, né?
A gente pode fazer uma live, de repente, criando isso, cara.
Verdade.
Eu acho que pode ser um conteúdo legal. Depois você pede aqui nos comentários, se você quiser, para a gente fazer junto aí, de repente, numa live. A gente pode trocar ideias e a gente ir montando aí o nosso GPT. 18 países se unem para publicar diretrizes para IA. Olha só, mais IA.
Mais IA. Pelo sim, pelo não, Estados Unidos, Austrália, Canadá, França, Japão, Coreia do Sul e outros, em um total de 18 países, assinaram nessa semana um conjunto comum de regras para a criação de inteligências artificiais. O Brasil não foi signatário desse documento. Empresas do setor também participaram da iniciativa, como a OpenAI, Microsoft, Anthropic, Google e Amazon. Apesar da força dos envolvidos, o texto de 20 páginas não tem caráter regulatório. O documento deverá servir como uma recomendação geral do que pode e do que não pode ser feito na área, levando em conta princípios éticos, o interesse da sociedade e a soberania dos governos. Ainda assim, o documento não menciona coleta indevida de dados ou uso inadequado das ferramentas de IA.
Chamado de Guidelines for Secure AI System Development, bonito, né?
Bonito,
Guidelines for Secure AI System Development. O arquivo está disponível na íntegra na internet. O texto afirma: apelamos a todas as partes interessadas, incluindo cientistas de dados, desenvolvedores, gerentes, tomadores de decisão e proprietários de risco, para ler essas diretrizes para ajudá-los a tomar decisões informadas sobre o design, desenvolvimento, implantação e operação de seus sistemas de IA. Entre os tópicos abordados estão temas como segurança na cadeia de produção, documentação de projeto, monitoração de prompts e mais, porém sem aprofundamento. O texto também destaca que nem todas as diretrizes serão diretamente aplicáveis a todas as organizações. Então nós temos algumas diretrizes não são aplicáveis em todas as organizações, quiçá então aplicáveis a países, né?
Passei o olho, confesso que não li tudo, mas li ali o preâmbulo, alguma coisa a respeito do que são os principais pontos do documento. Fala muito sobre segurança em todos os níveis, então na hora do desenvolvimento, na hora que você vai fazer o deploy, na hora que você vai até mesmo consumir. Então ali ele fala que tem que ser algo que esteja na cadeia por completo, né? Então quem está desenvolvendo e também quem está consumindo a inteligência artificial, seja o ChatGPT ou qualquer outra coisa que venha a sair nesse sentido, também tem uma certa responsabilidade nos dados que ela própria está imputando. Então, tem esse cuidado ali no documento. Mas é algo muito geral, pelo que eu vi. Realmente não tem ali o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve ser feito. Então, é algo ainda muito superficial, né?
Então, apesar de ser superficial, eu acho que ainda não tem como você ir muito mais a fundo também.
Sim.
Em determinadas regras. Porque isso, com certeza, vai, de certa forma, tolir ali o desenvolvimento da tecnologia.
Uhum.
Né? E quando a gente transporta isso para, sei lá, outros países também, que estão fazendo o uso dessas tecnologias também, que não são signatários, isso pode colocar os signatários também em desvantagem competitiva ali, entendeu? Em vários aspectos, principalmente tecnológicos. Né? Então, como é que você vai fazer um guideline assinado por 18 países só, a princípio, né? Para determinar coisas específicas. Não, tem que ser genérico.
É difícil, né? Não, e não dá. Por exemplo, você esbarra ali, por exemplo, em coisas relacionadas a direitos autorais do conteúdo que está sendo utilizado para treinar. Cara, é muito difícil. Uhum. A gente já discutiu isso aqui várias vezes. Tem sempre aquela linha tênue do que o que é plágio, o que, que não é, o que, que é você tá pegando dado que era sensível, o que, que não é. Então, são muitas nuances ali que precisam ser discutidas e que é difícil mesmo, né?
É verdade.
Dino apresenta ferramenta de agendamento.
O Dino não para e apresentou mais um componente para o seu ecossistema, o Dino Chrome. A nova função chega para ser uma forma fácil de agendar tarefas usando o formato Unix Chrome e o fuso horário UTC. Entretanto, o recurso apresenta uma vantagem em cima do Chrome tradicional do Unix Linux. As tarefas programadas no Dino Chrome não se atropelam. Dessa forma, se uma função foi agendada para ser executada a cada 10 minutos, mas essa função leva 30 minutos para se completar, então a ferramenta pula automaticamente a próxima execução agendada até que a tarefa seja concluída. Essa característica alivia o administrador de pensar na lógica das tarefas e do agendamento.
Usando o Dino Chrome, é possível programar ações como executar ping em um site, atualizar o estado do Dino KV, iniciar um backup no banco de dados, enviar e-mail, chamar uma API em intervalos regulares e muitas outras possibilidades. Dino Chrome consiste em uma função que recebe três parâmetros: o nome da tarefa a ser agendada, o agendamento com a data em formato UTC e o manipulador, a função que será executada no agendamento fornecido. A nova função ainda está classificada como instável, mas já pode ser utilizada pelos interessados. Com o Dino Deploy, esses agendamentos já podem ser executados sem um servidor. Também foi adicionada uma nova aba Chrome no painel Dino Deploy, que mostra todos os Chrome Jobs ativos no projeto.
Sensacional. Tarefas recorrentes e agendadas, isso praticamente todo sistema tem, né?
Difícil um que não tenha.
É. E aí você ter uma ferramenta interna do seu próprio runtime para fazer isso é menos uma dependência que você tem de fora do seu ecossistema. Então, você usar isso, sei lá, tem que usar uma outra ferramenta para você instalar, às vezes uma outra biblioteca, ou às vezes o próprio Unix, lá no o Chrome do Unix, do Linux também, né, para fazer esse tipo de tarefa. Óbvio que existe um limite, né? Não dá para colocar tudo dentro do Dino.
Da outra vez a gente até discutiu isso, né? Se ele colocar talvez tudo que é necessário, em algum momento ele vai estar pesado demais, né? Então vai perder ali um pouco do propósito. Mas ainda assim, eu acho que o Chrome se encaixa bem no contexto de algo bom.
Me diz aqui, por exemplo, se você usa Node, se você usa... Está usando o BAN aí, se essa funcionalidade seria bem-vinda também nesses outros runtimes, né? Porque o Dino está se mostrando também com muitas funcionalidades extras assim que são muito bem-vindas, né? Que a gente não vê sendo implementadas em outros lugares assim. Navegadores, vulnerabilidade, extensões e um novo concorrente.
Essa semana foi bastante agitada também para o universo dos navegadores, com três novidades de peso. A primeira delas é um alerta: atualize o Chrome. Foi descoberta e corrigida uma vulnerabilidade Zero Day no navegador do Google, que permitiria que um agente malicioso provocasse um integer overflow a partir de uma imagem. A brecha existe na biblioteca gráfica open source Skia, utilizada pelo Chromium. O problema foi identificado no dia 24 e a correção ficou pronta em apenas 4 dias. É importante ter pressa. De acordo com o Google, a falha de segurança já está sendo explorada. Entretanto, não foram apresentados detalhes sobre a natureza do ataque. Na dúvida, é melhor atualizar o Chrome e qualquer outro navegador baseado no Chromium.
Ou seja, quase todos. No lado do Firefox, as notícias são muito boas para quem utiliza o navegador da Mozilla, na plataforma Android. Mais de 400 extensões serão liberadas a partir de 14 de dezembro. O Firefox para Android foi reformulado em 2020 e deixou a maior parte do seu ecossistema de extensões de fora. A Mozilla quer correr atrás do prejuízo agora. E a terceira novidade é um navegador novo. Ninguém menos que a Samsung entrou nos PCs. O Samsung Internet está disponível para o Windows 10 e 11 e pode ser baixado através da Microsoft Store, se a Microsoft deixar. O navegador já existia em dispositivos da empresa, mas essa é a primeira vez que ele chega aos PCs. O único diferencial do Samsung Internet é a sincronização com produtos da própria Samsung.
Puxa, é difícil entrar nesse mercado aí e tentar brigar com... em especial com o Chrome, já tão estabelecido, né? Temos aí o Edge, cheio de novidades, com o Bing Chat, que agora virou Copilot Chat. Tem o Firefox, que, poxa, também tem muitos recursos, principalmente para nós que somos desenvolvedores. Então, a Samsung chegar aí e tentar entrar com força nesse mercado não é muito fácil, não,
difícil.
Viu?
Mesmo que você seja fã de Samsung, dificilmente você vai instalar no seu computador um navegador Samsung, a não ser que realmente você tenha muitos dispositivos da Samsung e ele tenha muitos diferenciais para você utilizar ali os dispositivos, né? Eu, por exemplo, não estou usando nenhum desses. Eu estou usando o Opera já há uns 3 meses. me forcei a usar no primeiro mês e, olha, não largo mais. Estou até para fazer um vídeo mostrando algumas ferramentas que eu acho que são bem legais.
Sim, é verdade, né? Tem algumas ferramentas diferenciadas ali que são interessantes, mas eu ainda continuo no Chrome aqui, né? Quietinha.
Não, abandonei o Chrome. Não abro ele já há um tempo. E o Opera tem me servido muito bem. De vez em quando ele dá um crash, mas...
Normal também.
É bem de vez em quando.
A Amazon lança concorrente do ChatGPT.
Já é a terceira notícia da Amazon aqui. Daqui a pouco vão falar que é publi da Amazon.
Não é publi, não. É porque teve o Reinvent, né? Então, tá, não tem jeito. Temos que trazer
o evento Reinvent 2023 também foi palco de um anúncio de peso da Amazon. Ele quer bater de frente com o ChatGPT. E quem não quer, né? No mercado de assistentes por inteligência artificial. O novo produto chama-se Amazon Q. Aí, ó, todo mundo botando Q aí no nome. Entretanto, enquanto a boa e velha Alexa seguirá focada nos usuários domésticos do melhor jeito possível, a Amazon Q chega de olho nos clientes corporativos. O objetivo da Amazon é oferecer um produto que melhore a produtividade sem abrir mão da segurança e do sigilo de informações da empresa. Ao contrário de seus rivais, a Amazon Q não é baseada em um único LLM, mas em uma arquitetura de múltiplas soluções que englobam modelos da própria Amazon, da Meta e da Anthropic.
Achei que a querida lá ia responder, ela até ficou azulzinha, mas resolveu ficar quieta, viu? Todo esse poder de processamento foi projetado para ser integrado com um volume maciço de dados do cliente, de diversas fontes dos serviços de nuvem da Amazon, mas também das fontes externas, como contas do Slack e no Gmail. Ao todo, são mais de 40 tipos diferentes de conectores que podem ser autorizados. A partir de todos esses dados de negócio, Amazon Q se torna mais capacitado para oferecer respostas contextualizadas e insights dentro das nuances do negócio. De acordo com o anúncio oficial, entre aspas, quando você conversa com o Amazon Q, ele fornece informações e conselhos imediatos e relevantes para ajudar a agilizar tarefas, acelerar a tomada de decisões e ajudar a estimular a criatividade e a inovação no trabalho. Interessante, gostei principalmente do fato dele trabalhar com LLMs diferentes em conjunto, né? Então, pode ser realmente um grande diferencial.
É. Agora, realmente, né? A Alexa tá... Eu falei, chamei ela
não
aí.
Não pode chamar, Gabriel.
Tem que falar. Me deram uma dica. É Alexa.
Funciona.
Ela não responde. Ela está desejando muito, deixando de muito a desejar, né? E ela não contextualiza nada. A gente faz uma pergunta, aí ela responde. Aí você quer, às vezes, falar assim... Mas isso, ela já esqueceu, você tem que fazer a pergunta de novo, você tem que chamar de novo. Isso já não é aceitável mais em pleno 2023.
Não, a nossa régua já subiu, a gente já quer outro tipo de resposta. Agora, gente, o assunto pessoal aqui, né? A gente achou muito engraçado que esses dias nós perguntamos uma coisa para ela e curta e grossamente respondeu, não sei.
Ah, não, mas olha só, a gente estava almoçando, eu estava comendo salmão e aí nenhum dos meus filhos essa menina aqui...
Ah, eu...
Ela come peixe. Aí eu tô comendo, falei assim, tava delicioso. Aí eu falei, vocês têm que comer, tem ômega 3. Aí expliquei, come. Aí a Vanessa comeu, aí meus filhos comeram. Aí eu tava explicando os benefícios do ômega 3. Aí ele meio que assim, ninguém tava acreditando em mim. Aí eu falei, tá bom, então vamos perguntar pra Alexa. Aí perguntei pra ela. E aí todo mundo esperando ela dizer quais eram os benefícios. E ela responde assim, não sei.
Curta e grossa. Foi muito bom. Já aconteceu com vocês isso? Porque responder coisa errada, de vez em quando, ela responde mesmo. Mas partir para um não sei, sem nem pesquisar, foi ótimo.
Pô, foi demais, né? Aí todo mundo começou a rir. Ok, tá, não precisam comer mais. Mas depois a gente perguntou, eu perguntei de novo, e aí ela respondeu.
Aí ela deu lá todos os benefícios do ômega 3. A lista é extensa, vale a pena, gente.
Então, assim, tá difícil de usar, Alex. Você tem a Lourdes aí contigo aí, vou chamar de Lourdes, né? Realmente, você passa perrengue também perguntando coisas, ou fica só perguntando coisas do dia, né? Vai chover? Vai não sei o quê. Tem que ser mais do que isso, né? Microsoft agora faz parte do conselho diretor da OpenAI. Olha só. A gente sabia que isso ia acontecer,
sim,
né?
Sim, claro. Saiu o capítulo final da novela da OpenAI. Se depender da Microsoft, ele teve aí pelo menos um final feliz. A gigante agora faz parte do conselho diretor da startup, ainda que não tenha direito de voto. Sam Altman, o reempossado CEO da OpenAI, celebrou o momento, falando, claramente fizemos a escolha correta em fazer parceria com a Microsoft. E estou entusiasmado que nosso novo conselho os inclua como um observador. O antigo conselho diretor foi completamente alterado após o cabo de guerra que aconteceu na semana passada. Os membros anteriores votaram pela saída de Sam Altman, mas o executivo acabou vencendo e retornando para o comando da startup. Vitorioso, ele foi diplomático sobre o incidente, que classificou como uma sucessão de mal-entendidos reais.
Originalmente, a missão do conselho diretor da OpenAI não tem fins lucrativos. A mensagem ainda aparece no site. O principal beneficiário do conselho é a humanidade, não os investidores da OpenAI. O Google deve estar passando por isso também, né? Há claramente um conflito de interesse em andamento e uma mudança de paradigmas está em andamento na startup. O fato é que a Microsoft já investiu 13 bilhões de dólares na OpenAI e se comprometeu a investir mais 10 bi no futuro próximo. Além disso, durante o período de poucos dias que Sam Altman e outros executivos estiveram fora da startup, a Microsoft abriu as portas para contratá-los. Agora, a Microsoft conquistou o direito de participar das reuniões da diretoria da OpenAI e acessar informações confidenciais. Lá. Então, a teoria da conspiração se concretiza, dizendo que tudo isso já tinha sido armado pelo próprio Sam Altman ou pela Microsoft para que isso acontecesse? Será?
Será? Não sei, cara. Ainda tem algumas possíveis teorias da conspiração aí. Ainda surgiu aí o tal do Kyle Starr aí para colocar mais uma possível teoria no meio do caminho.
Bom, o que a gente viu é que o presidente voltou, o CEO voltou, a CTO, né, que é a Mira...
Mira Murat.
Voltou, mas o Ilya, que era um outro cara ali, que era da OpenAI e fazia parte do conselho, esse tiraram fora. Apesar do Sam Altman no Twitter ter elogiado ele tudo, gostado de trabalhar com ele, de colaboração, esse foi uma das pessoas que saiu também do conselho. Então, você vê que existia ali uma rusga realmente dentro do conselho da empresa e mostrou que, de certa forma, a maioria dos funcionários que ameaçaram se demitir e ir para a Microsoft, né, que tinham as portas abertas para a Microsoft, realmente gostavam da liderança dos três ali. Independente se o caminho é correto ou não, se a empresa está sendo liderada e os liderados gostam daquilo, independente se eles estão indo para o caminho certo, às vezes não, né?
Não sei, né?
Só vai saber com o tempo, né? Uhum. É, de certa forma, eles estão satisfeitos. Então, tudo bem.
Mostra que eles são uma boa liderança, pelo menos, né? Porque dos 700 e poucos funcionários, mais de 600, acho que no final quase 700 assinaram a carta, né? Dando apoio a eles. Tanto é que tudo se desfez ali rapidamente, né? Toda essa novela durou aí coisa de uma semana. Então, a gente vê que são bons líderes, pelo menos, né? E que estão passando... Talvez não estivessem sendo 100%... honestos ou mostrando tudo pro board ali da empresa, mas os funcionários estão engajados no que está acontecendo, né? Pelo menos é isso que a gente vê de fora. Esperar realmente cenas dos próximos capítulos, eu ainda estou aguardando.
É, bater martelo, achar, ah lá, tá vendo?
Era aquilo.
Já solucionou, esquece isso, vamos para a próxima. Não, né? Provavelmente isso foi fonte de alguma rusga e que pode ser que lá na frente ela apareça de novo, né? É aquela velha coisa, né, de relacionamento mesmo, né? Se você tem um problema com alguma atitude de uma pessoa e você vai passando os anos e você, aquilo vai, de certa forma, te machucando, vai ter uma hora que você vai falar, porra, cara,
chega,
entendeu? Então, pode ser algo do estilo aí acontecendo e a gente não está percebendo. Enquanto a Vanessa boceja aí, a gente pode falar dos vídeos da semana, ó. O primeiro vídeo foi justamente mais IA, olha só. A gente testando finalmente o GitHub Copilot Chat, que é uma outra extensão, tá? Não é a mesma extensão. Mas ele se conversa ali com o GitHub Copilot. Ele já vem com alguns comandos prontos e você meio que conversa realmente com a IDE. Você pode escrever em português, inclusive, para gerar código, pedir explicações.
Pra refatorar o código, melhorar, fazer algumas melhorias. Então,
criar
a gente fez
testes. Mais
criar testes. Fizemos ali, esmiuçamos algumas dessas funcionalidades e mostramos como é que está funcionando até o momento. Então, no final das contas, nós temos o GitHub Copilot, o GitHub Copilot Chat e o GitHub Copilot Labs, é isso? São três extensões diferentes.
O Labs era só meio que testes que eles estavam fazendo e muitas coisas já estão incorporadas.
Acho que até o próprio chat chegou a passar pelo Labs.
Foi.
Né? Ele estava ali em algum momento. Então é aquela realmente para o pessoal brincar um pouco mais. Mas ainda está disponível também, né?
Sim. Coisas novas geralmente são colocadas no Labs primeiro para fazer testes ali e depois eles são incorporados ou não, né, nos outros produtos. Está bem interessante. E os testes que a gente fez mostra justamente quais são as capacidades que o chat tem e quais são os limites também, né? Tem muitas limitações que a gente mostra também dentro do chat e que a gente ainda não vislumbra ali mudanças num curto prazo, né?
E o segundo vídeo nós trouxemos o JavaScript para o canal, foi a vez de falar dele, fazer aquele nosso panorama esmiuçado, contando um pouco da evolução ali da linguagem, mas principalmente como está o mercado atualmente para ele, né? Como é o ecossistema do JavaScript, que todos nós sabemos que é gigantesco e que, pelo visto, não vai mudar aí nos próximos anos e décadas. Então, a gente esmiuçou tudo isso em um vídeo, né?
Décadas tu forçou um pouco, né?
Será, Gabriel?
Pode ser década.
Década?
É, sei lá. A gente não pode também prever tudo, né? Mas o que a gente tem visto durante esses últimos anos é realmente uma evolução da linguagem. Começou atabalhoado ali, mas agora eu acho que ela está realmente num patamar de igual ali com muitas outras linguagens também, né? Por exemplo, a gente citou que campos privados em classes só foi inserido agora na atualização 13, no ES 13 de 2022. Ou seja, pô, muito tempo para se fazer isso, né?
Verdade.
Mas dá uma olhada no vídeo, porque além disso a gente fala também sobre o mercado de trabalho. Nós analisamos também os dados da nossa pesquisa salarial especificamente para quem trabalha com JavaScript. Então, se esse é o seu caso, dá uma olhada no vídeo, está bem interessante. E aí vamos começar com os comentários das pessoas que mando aqui, tanto no código-fonte como também no compilado, né? Na semana passada, a gente falou sobre o Flutter, né? Que ele poderia estar em risco. Inclusive, um das pessoas que saiu do projeto deixou subentendido isso, né? No vídeo, a gente fala que ele disse que o projeto está em risco. E realmente, não foi literalmente
com
isso.
Com todas essas palavras. Mas, se você ler as entrelinhas, pelo menos foi isso que nós dois entendemos.
Se você leu o post inteiro, realmente isso que acontece, né? E aí o DR Antunes, que também é um grande entusiasta aí do Flutter, ele disse, olha, o post que o Rixi fez foi mais no sentido da cultura da empresa, que está mudando e impactando as decisões do projeto. Realmente, a grande parte disso é falar sobre isso. Por exemplo, no Flutter, temos visto muito investimento para uso em jogos, fazendo um marketing mais pesado em cima disso. Enquanto isso, funcionalidades demandadas há anos pela comunidade, muitas vezes ficam empacadas. Todavia, é importante destacar que ele continuará contribuindo com o projeto, bem como outros engenheiros e cofundadores que já saíram do Google. Um bom exemplo é o Eric Seidel, que fundou o Flutter, saiu do Google e hoje tem uma empresa 100% focada em Flutter. Esse é um baita indicativo. Outro engenheiro-chave também, que trabalhava como DevRel, hoje tem uma empresa e usa o Flutter. Logo, o maior problema está internamente nas decisões dos rumos do projeto do ponto de vista de marketing. E isso pode impactar na evolução do framework, com certeza. Mas morrer não vai. Hoje o Flutter é o terceiro projeto open source do Git com o maior número de contribuições. Ele ainda complementa, um adendo. Não vejo da mesma forma sobre o Kotlin multiplataforma. Não é uma tecnologia do Google. Faria muito mais sentido abraçar de vez o Flutter, que é uma tecnologia própria, ao invés de apoiar apenas a JetBrains. Do ponto de vista de código, o KMP só faz sentido contra o Flutter com o uso de Compose multiplataforma, mas ainda está longe de estar maduro e tem uma curva de aprendizado baixa, tal como o Flutter. Mas, de tal maneira, os chefões lá é que decidirão o que dará mais lucro para eles. Então, a última frase já define tudo, né? É o que dará mais lucro para eles.
Exato.
Mostra a filosofia, que justamente é o que o Rixi colocou. Obviamente, ele é um cofundador ali e responsável pelo Flutter, mas é um cara técnico. Então, obviamente, toda a postagem dele, ele faz as críticas ao Google, ele pode fazer isso, até porque ele está lá mais de 15 anos, né? Muitos anos lá, mas do ponto de vista técnico dele, né? Então, ele fala mal do CEO, fala da cultura realmente que está ruim, fala de pessoas lá que não têm a mínima possibilidade de estarem num cargo de liderança, tomando decisões que são completamente absurdas, né?
E acho que aí acaba pesando os dois lados, né? Porque estão visando talvez o lucro. E, obviamente, quando se visa muito esse lado, é difícil atender a comunidade. Então, acho que nós entendemos o que ele estava dizendo ali na entrelinha justamente por isso. Porque talvez a comunidade está um pouco órfã, Porque o Google está deixando de lado o que ela, de fato, precisa. E sim, o Flutter não vai morrer, gente. É uma linguagem que está extremamente forte. É um framework que está muito forte, sendo utilizado por muitas empresas em grandes projetos.
Inclusive pelo próprio Google. Eu acho que o indicativo que o Flutter não vai morrer é justamente esse que ele diz, que os cofundadores têm empresas e têm negócios relacionados ao Flutter. Mas isso não necessariamente quer dizer que o Flutter vai continuar no Google. Apesar de ser do Google, é um projeto open source. Então, claramente daria para fazer um fork por essas mesmas pessoas ali. Então, um indicativo justamente de que o Flutter não vai morrer é justamente esse, onde os cofundadores estão com negócios próprios relacionados. Mas eles não têm mais influência sobre o Flutter dentro da empresa. Eu acho que é aí que está o perigo. Porque como existe uma crítica grande dos rumos que o projeto está sendo... está sendo guiado dentro da empresa, com essas pessoas fora e sem influência dentro do projeto, a coisa só tende a desandar mais ainda. Pô, não é lógico.
Agora não quer dizer que vai acontecer, a gente não tem bola de cristal, não está falando nada disso. E eu acho que o Flutter em si não morre, a gente já falou aqui. Então, mesmo que num futuro esse pessoal ali se junte e resolva criar um novo fork, ele vai continuar vivo nessa outra linha, se for o caso, né?
Flutter Foundation da vida aí. Assim como a gente já falou, e já está acontecendo com o próprio Terraform, né? Que mudou ali o tipo de licença, já fizeram um fork, outras empresas já estão apoiando o fork. Ou seja, rapidamente a comunidade se une e o projeto continua de forma que a própria comunidade continue mantendo aquilo. É totalmente possível que isso aconteça. Claro que a gente não dá para cravar, mas pelo que a gente viu ali dos bastidores, é uma possibilidade grande de que isso aconteça.
Agora, pode ser também que o Google comece a enxergar isso e fala, gente, olha, o valor que eu tenho aqui no Flutter, né, de minhas mãos, não faz sentido, né? Como ele falou, você talvez tentar apoiar ali uma nova iniciativa, que é o Kotlin Multiplatform, de outra empresa, se você já tem um produto que é melhor do que ele no mercado, entendeu?
Pode, então, pode acontecer, pode ser também. Mas a última frase do post do Hicks diz que provavelmente isso não vai acontecer. O Tucci9291 comentou num vídeo antigo, já, onde eu falei que larguei o meu sonho de ser músico para trabalhar com programação. Contei um pouco da história de coisas relacionadas ali antes de eu começar a programar e como foi minha vivência na música, né? Aí ele escreveu assim, ó, fiquei emocionado ouvindo a sua história. Eu, quando moleque, também tive uma banda, mas quando fui me profissionalizar, acabei indo para a programação. E no final da sua história, a maior coincidência, eu também sou canhoto. Adoro vocês, sucesso sempre. Tá vendo? Quem é canhoto sempre sofre um pouco a mágico. Principalmente se for tocar instrumento de corda, né?
É tudo diferente. Aqui em casa é tudo para canhoto. Se meus filhos quiserem tocar, pobre deles. Bom...
No piano, não.
Ah, não. Aí, esse aí é universal, tá tranquilo, viu?
E o Alerson Moura, no vídeo onde a gente fala sobre JavaScript, disse o seguinte, ó. Vocês têm uma vibe muito boa, são bonitos.
Pô. Obrigado.
É o Photoshop.
É.
São super didáticos. Quase dois personagens Disney. Dá até para dormir usando a voz calma e amigável de vocês como ASMR. Olha que legal. O problema é se depois do vídeo de vocês entrar numa playlist do Fábio Akita. O cara acorda radioativo. É tudo uma competição onde os fortes esmagam os preguiçosos. O futuro é apenas a contenda em uma arena onde a humanidade floresce do solo fertilizado com as carcaças dos que sucumbiram.
Nossa.
Só isso.
Não é uma boa forma de acordar.
Só isso explica esse vídeo não ser cheio de haters esculhambando nos comentários. Ou vocês têm uma equipe pesada apagando os comentários.
Bom, vamos por partes. Obrigada ali pela didática, pelo bonito, tudo isso. Adorei a voz de ASMR, ASMR para ficar ouvindo, muito bom. O Fábio Akita tem o jeito todo Akita dele, né? Então ele aborda, às vezes, o mesmo assunto. E engraçado que em alguns momentos a gente pode até ter a mesma opinião. Mas a forma de falar é muito diferente. Cada um tem a sua, cada um também que assiste gosta de ver ou ele ou a gente. E não tem problema, às vezes a gente discorda completamente, às vezes a gente concorda. Mas nós temos um jeito diferente de falar, talvez... Ele falou ali, mais Disney? Não sei se mais Disney.
Acho que não, né?
Acho que não. Não chegamos a ser Disney, mas acho que a gente tenta sempre ponderar, ver sempre sempre os dois lados, então tem um pouquinho mais esse cuidado do nosso lado. E com relação ali aos comentários que você falou, não. A gente raríssimas vezes apaga qualquer comentário aqui no canal. Vou ser bem sincero, eu só apago o comentário quando a pessoa tá xingando e não assim o conteúdo, tá xingando a gente de uma forma muito agressiva e sem sentido. Tipo, falando palavrão aleatoriamente e completamente desconexo ao conteúdo. Então, nesse caso, exclusivamente, é onde a gente apaga o comentário, viu? Porque é algo que não vai acrescentar nada a ninguém, não vai acrescentar o conteúdo e só vai irritar a gente quando lê. Então é isso. Tipo, xingou a minha mãe, eu apago mesmo, viu? É nesse
não,
nível.
Não, eu tenho removido alguns comentários, mas é por conta de spam.
Ah, tá
rolando
também.
No YouTube, toda vez que a gente publica um vídeo, rola um spam de criptomoeda, de não sei o quê, e com um monte de comentário.
E que aí não tem nada a ver. Tipo, ah, eu tô perdendo dinheiro, não sei o que. Pô, a gente tá falando de JavaScript, a pessoa tá falando, não, perdi dinheiro com criptomoeda. Putz, aí dá pra ver que é spam,
aí nesse,
tem nada a ver.
Aí nesse a gente paga também, porque senão suja ali a linha dos comentários. Fora isso, críticas, tudo, a gente pode deixar. Se você navegar aí pelos nossos vídeos, vai ver que, pô, tem vídeos muito bons, tem vídeos mais ou menos também, a gente não consegue acertar sempre. Você vai ver que todas as críticas estão lá. A gente não apaga.
E o Rafael Watanabe 7081 disse assim no vídeo de JavaScript também: 2024, eu finalmente vou poder participar da pesquisa de vocês. Esse ano, depois de muito estudo e muito código fonte TV e compilado, eu consegui minha vaga como desenvolvedor. Rafael! Muito bom. Ficamos muito felizes. É legal pra gente, né, saber que de alguma forma a gente faz parte um pouquinho dessa sua conquista. E muito legal também, porque não só você, mas a gente recebe outras pessoas com esse mesmo comentário, de que as pessoas estão ali aguardando o momento de participar da pesquisa. Então é uma honra pra gente, né?
Legal, muito bom saber disso. Sucesso pra você, desejo muito sucesso aí na sua caminhada, que você tenha o melhor que a vida possa te proporcionar. Obrigado aí pelo seu comentário. E espero que você realmente participe da pesquisa usando lá as informações que suas, né, em relação ao mercado, do que você está vivenciando no seu momento. E o Wellington disse também num vídeo Top 10 Ameaças de Segurança, do seu vídeo antigo também,
antigo,
né?
Antigo, é.
Parabéns, vocês sempre produzem conteúdos de excelente qualidade.
Ah, muito obrigado.
Muito obrigado. Esses comentários são legais, a gente traz também esses elogios, porque isso também afaga um pouco nossos egos nos incentiva ainda mais, porque a gente sabe que cada vídeo é um parto, às vezes, para sair, né?
É verdade.
É muito trabalho.
E o Otávio Burato falou: com a vinda do WebAssembly, outras linguagens podem ir para o front. Sem dúvida, é algo que também vai mudar um pouco o paradigma. Chegou aí, tá um pouco devagar, talvez, eu posso falar, não sei se seria muito correto dizer devagar, mas não revolucionou tanto da forma como eu imaginei na hora que eu olhei a primeira vez para isso, assim, eu achei que seria mais...
Mas a solução já está posta ali, sim, né? Muita gente não usa, às vezes, por SEO, por outros fatores, né? Mas a tecnologia já está ali, já não está totalmente consolidada, mas a possibilidade de você usar várias linguagens, né? A gente viu, por exemplo, até o Rust também já tem suporte para WebAssembly. Então, realmente mostra que existe um potencial de repente, não ficar só dependente do JavaScript, né? No front-end. Eu acho que a gente tem que sempre ficar observando essas tecnologias, porque elas vão continuar evoluindo. E daqui a pouco a gente vai ver. Quando o uso começar a estourar, aí todo mundo vai falar assim, nossa, eu devia ter estudado aquilo, né?
Não, olha só... E o Emerson Santos, no vídeo onde a gente fala ali do mínimo que você precisa saber antes de programar, falou assim: fala sério, que canal absurdo, coraçãozinho. Ah, obrigado, coraçãozinho para você também.
Muito obrigado, Emerson. O Tailan Souza disse também no outro vídeo, onde a gente fala sobre essa novela da OpenAI: vocês são os melhores, com toda certeza. Depois testa e grava um vídeo para nós sobre o Big Linux. Gostaria de ver o ponto de vista dos melhores.
Obrigada.
Poxa,
obrigada pela sugestão. Vamos inserir lá na nossa lista interminável de temas no Trello. E o 52 Marking falou assim num vídeo que nós fizemos, que nós mostramos um pouco do nosso setup e como a gente faz para trabalhar aqui no dia a dia. Ele falou: me ajudou muito as dicas nos últimos 3 meses. Então, pô, bem legal saber que a gente conseguiu passar um pouquinho isso e que já está ajudando na sua produtividade, na sua postura, na sua saúde física e, consequentemente, na mental.
Você vê que produtividade tem relação também com outras coisas, não só sentado. Se você for programar algo que você gosta de fazer, você conhece, você tem experiência, É uma coisa. Coloca para você fazer isso, sei lá, numa cadeira de cozinha...
Com a panela de pressão.
Com a panela de pressão, com aquele cheirinho de feijão, não sei o quê. Você não vai produzir da mesma forma, mesmo que você tenha muita experiência ali. Então, o ambiente te ajuda muito nesse sentido. Então, foi para isso que a gente fez esse vídeo, mostrando como que a gente faz para nos ajudar na produtividade, mas com fatores externos, né?
E o Igor Henrique, num vídeo que nós fizemos um web scrapping com Python, exatamente o que eu precisava. Inclusive, tentei uma API antes e esse método é bem mais rápido. Vocês são feras. Poxa, que bom que ajudamos,
legal.
Né? É bom quando a gente vê também ali um mono código, alguma coisa bem técnica e que também auxilia. Então, olha só, a gente auxilia a sua saúde mental, a sua produtividade, mas também te dá as soluções técnicas.
Não, é muito bom, porque a gente usa duas ou três bibliotecas ali do Python, que já resolvem vários problemas ali na hora de você fazer o scrapping, né? O web scrapping. A gente até pode trazer depois mais um vídeo desse, porque é um recurso muito legal de se usar. E no Python, cara, a facilidade de fazer isso é absurda. E o último comentário aqui do Ian Lima. Essa novela OpenAI está uma verdadeira Maria do bairro. Hashtag Black Friday Insider, hashtag Vem Camisa.
É bom que vocês conseguem ver aí o comentário, porque é um Maria.
Maria.
Maria do bairro.
É mesmo, eu não tinha reparado. Agora que eu vi.
Eu vou ter que mandar um beijo para minha irmã, porque a minha irmã é dessas que assiste Maria do Bairro.
Hoje em dia ainda.
Ah, se deixar Usurpadora, Maria do Bairro. Ela assiste.
Então, viu? Eu acho que essa novela tá mais para Usurpadora do que para Maria do Bairro. Porque aí não tem tantos relances, assim, coisas amorosas, assim, como tem Maria do Bairro, né?
Ah, é? Nossa, eu não sei, Gabriel. Acho que se eu assisti alguma vez na minha vida foi muitos anos.
Não foi a Maria do Bairro? A Vanessa costuma... Quando ela quer fazer drama, ela inverte meus nomes,
sim.
Né?
Henrique Gabriel.
Porque eu sou Gabriel Henrique.
Por que me deixaste Henrique Gabriel?
Aí ela me chama de Henrique Gabriel.
Fica o nome de novela mexicana, gente. Não tem jeito.
Então vamos começar, né?
Eu já ia começar.
Já?
Aqui, já.
Vamos começar a sessão sorteio do compilado.
Inclusive, nós até pulamos aqui o... Quer mais, Gabriel? Nós pulamos o breakpoint e o backlog hoje porque vamos fazer muitos sorteios. Então a gente resolveu trocar tudo isso por sorteio. Olha só que beleza. É o mês do Natal chegando, Gabriel. E se você quer participar desse sorteio aqui, que é o sorteio da camiseta do compilado aqui, que nós utilizamos todos os dias aqui nas nossas gravações do compilado, é só você fazer um comentário no episódio completo do compilado. Então, comentou nesse episódio que você está assistindo...
No YouTube.
No YouTube, no próximo, você já está concorrendo a esse sorteio. Não importa qual comentário você fizer, tá? Só não vale xingar a mãe, senão eu apago. Já avisei, viu? Se xingar minha mãe, eu vou apagar, tu não vai concorrer. Mas, fora isso, qualquer comentário que você fizer, traz ali... Óbvio que se você puder...
Mas se você elogiar a mãe da Vanessa, tem um peso maior ainda.
Ah, olha, eu conto duas vezes como é tá mentira, gente. É automático. Mas a minha mãe vai ficar feliz, obviamente, e eu também. A própria minha mãe fez aniversário dia 30 de novembro. Mesmo, mãe, parabéns. Mas eu ia falar a respeito... Perdi, agora fui mandar beijo pra mãe.
Então, manda beijo e vamos ao sorteio.
Vamos ao sorteio.
E quem ganhou a camiseta foi o... AM Júnior 1974. Bom dia. Hoje consegui acompanhar a estreia. Hashtag vem camisa.
Conseguiu acompanhar a estreia e ganhou a camiseta.
Ah, que legal.
Viu? Acordou cedo, foi uma recompensa. Acordar no sábado às 6 da manhã, merece ganhar a camiseta. AM Júnior, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para que você envie suas informações para contato@codigofonte.com.br.
Agora vamos filtrar só quem... Escreveu Black Friday Insider. Black Friday Insider nos Isso. comentários.
Então vamos lá, tivemos 82 pessoas participando do sorteio especial da Insider para ganhar um cupom de R$160 para comprar qualquer coisa lá no site, viu?
Agora, nessa semana, não adianta digitar Black Friday Insider. Mas eu já te adianto que a gente vai continuar com a parceria e em próximos episódios, você tem que acompanhar, obviamente, aqui o compilado, a gente vai fazer também novos sorteios com a Insider.
Agora, se você quer ganhar desconto também, na descrição tem um link, tem o nosso cupom, você consegue lá acessando a loja através do nosso link ganhar um desconto e ficar bonitão e super confortável com as camisetas e com as outras roupas, as outras peças lá da Insider.
Que nós utilizamos, tá?
Sim.
São muito mesmo,
boas. De verdade. Hoje nós não viemos com a camiseta da Insider, mas possivelmente o Gabriel está usando outra coisa da Insider, mas deixa pra lá, vamos ver. Mudar aqui. Não, Gabriel, não precisa mostrar.
Não, tô mostrando. Sim. Então, o vencedor, ou a vencedora, Bruno Julião. Olha lá. Como dormir no ponto? Black Friday Insider, tá vendo?
Dormiu não, olha só, pode ser que você tenha perdido só a estreia do programa, mas você ganhou o cupom. Então eu vou entrar em contato com você também através do comentário pra gente trocar um e-mail ali, Bruno, e eu te enviar lá o seu cupom, o seu Vale Compras na Insider. Combinado? O Bruno já ganhou a camiseta aqui, acho que do compilado.
Já ganhou?
Também. Já, acho não que já é. Tem até seu e-mail, olha só.
É, não me é estranho o avatar dele.
Não. Mas acabou? Não acabou ainda. Tem mais um sorteio hoje. E dessa vez nós vamos sortear este livro aqui, que é um dos nossos preferidos, a gente já falou muito disso. Porque é impressionante como o Aurélio Jargas consegue te explicar algo que, a princípio, é tão chato e complexo de uma forma tão boa e lúdica.
Esse é aquele livro para você botar na cabeceira, para rir e aprender, sabe? Para você realmente ler e se divertir, cara. Eu já falei há muitos anos atrás, ele lançou aquele livro de consulta rápida da Novatec. Foi o primeiro contato que eu tive ali. Na verdade, eu já tinha visto o Expressão Regular e sempre ficava... Maluco, falou assim, cara, o cara para entender isso tem que ser louco, né? E aí li esse livrinho dele, era um verdinho, eu ainda tenho aí guardado em algum lugar. Depois ele lançou essa versão aqui e realmente, ó, tá na quinta edição. Esse livro aqui é importantíssimo, todo mundo em algum momento vai precisar usar a expressão regular para alguma coisa.
E o legal é que indifere da linguagem, acho que, vou falar todas, seria um certo exagero todas, né? Mas, cara, as principais linguagens utilizam a expressão regular, então você em algum momento da sua vida vai precisar saber utilizar a expressão regular.
E aí eu mostro aqui como que a gente faz o sorteio aqui. Eu baixo a lista de membros do Clube dos Compiladores pelo próprio YouTube, tem lá um CSV, aí fiz um scriptzinho em Python, que faz o sorteio a partir dessa lista, tá? Então, é ele aqui que eu rodo. E aí, quando ele roda, ele já abre aqui o YouTube para mostrar quem é o vencedor. Então, foi... Deixa eu voltar aqui. João Vitor Guchert Eggers. Ele já é assinante aí há 5.7333333 meses.
Eu adoro essa estatística, porque ela é bem precisa.
E está aqui, ó, a página dele no YouTube.
Então, João, eu vou entrar em contato com você através da aba de membros lá. Então, eu consigo mandar uma mensagem específica para você passar os seus dados para nós te enviarmos este livrinho aqui de expressão regular. Então, você, para participar desse sorteio aqui no próximo mês... Não, mentira, nesse mês ainda, no último... Na última semana do compilado de dezembro, nós vamos fazer um novo sorteio de quê? Surpresa, até lá a gente decide, mas é só você ser um membro aqui e participar do Clube
então,
dos Compiladores.
Então não esqueça, se você não é membro ainda do Clube dos Compiladores, assina agora, porque aí você já vai conseguir participar no último sorteio do mês. Nós já sorteamos, além de vários livros, teclado mecânico, webcam. Então, tem de vez em quando a gente coloca aí. E a gente pode estar, de repente, estar preparando aí para esse mês um produto especial aí.
Especial, especial de Natal. Ho, ho, ho.
Então, não deixe de assinar e fazer parte aí do Clube dos Compiladores, né? Além de todos os benefícios, tem também esses sorteios especiais.
Estamos chegando ao fim deste compilado, Gabriel, ainda bebendo água, hein? Inclusive, eu vou ter que falar, né, Gabriel? Teve um comentário, viu? Esse daí a gente não excluiu, foi esquisito, mas tá lá. De um rapaz falando que o Gabriel tava quase engolindo o copo na hora de beber água. Então, sim, tá? É porque, puxa vida, foi no corte, gente. A gente fica aqui mais de uma hora gravando. Então, tem que beber água no meio do caminho, viu? Ó, senão a garganta fica seca.
800 ml aqui durante o
Muito
episódio,
tá? Meus parabéns. E você aí, tá bebendo água? Está se mantendo hidratado? Eu vou pegar minha água aqui também.
Então, vai lá. Então, enquanto a Vanessa bebe, eu vou me despedindo. Obrigado aí por você... acompanhar a gente até o final. Deixa aí a hashtag Fiquei Até o Fim. Isso é muito importante para a gente saber a quantidade de gente que fica até o fim acompanhando a gente. Se você estiver no chat online, saiba você que o compilado vai ao ar sempre aos sábados às 6 da manhã. Você pode acompanhar todo esse conteúdo também, além do YouTube, as plataformas de podcast. No YouTube, 6 horas da manhã, nós estamos acompanhando também no chat online. E você também pode se cadastrar. Vai lá em compilado.códigofonte.com.br. Coloca o seu e-mail, assina lá o Pingback, que é a plataforma que a gente usa para disparar os e-mails. Todas as edições do compilado estão lá também. Basta usar um e-mail, tá? Não precisa se cadastrar. Colocou um e-mail, você já tem o acesso à plataforma web, que você consegue acessar todas as edições do compilado e receber também no e-mail. E além disso, tem também no LinkedIn. Né? O compilado Sim. também está no LinkedIn. Já chegou a 27 mil assinantes o compilado Olha dentro só, do LinkedIn.
Então você consegue acessar o compilado de qualquer lugar.
O compilado.
O compilado. Não,
o compilado. O quão pelado.
O quão pelado você estiver, você... Não, você consegue assistir e acessar o compilado, pronto, vou falar bem pausadamente para ninguém entender errado. E olha só, vou fazer aqui um agradecimento especial também, que essa semana saiu aquele famoso... Nossa, estou falando tudo errado, gente, é um famoso...
O que tem nessa água aí?
Eu juro que era só água. Mas saiu a retrospectiva do Spotify essa semana e nós ficamos felicíssimos ao ver ali a retrospectiva que ele faz também pra gente enquanto canal do compilado ali dentro do... Dentro do Spotify, e ele mostrou que nós estivemos em segundo lugar na colocação dos podcasts mais ouvidos de tecnologia no Brasil durante 43 semanas nesse último ano. Então, muito obrigado, a gente fica muito feliz de estar aí nessa posição. E ele até diz a estatística, né, que isso é 1% dos podcasts.
Nós somos os top 1% dos criadores que conseguiram esse feito.
Essa estatística de estar por 43 semanas então, no top 2 ali. Então, cara, muito obrigado. Ficamos muito felizes. Então,
isso pra gente é um top 2 com gostinho de top 1, porque bater o hipsters é muito difícil.
Aí não dá, não, gente. O hipsters tá lá, concur. Ih, meu Deus, acho que eu falei errado também.
Ó concur.
Obrigada.
Então, muito obrigado pra você também, que acompanha a gente no Spotify. Não esqueça que você pode também avaliar o podcast com 5 estrelas. Você tem uma avaliação, acho que individual também, do próprio episódio. E você pode comentar também, né? Tem muitas pessoas que comentam lá. Obviamente, para o sorteio, vale o comentário aqui no YouTube. E outra estatística também que ficou muito interessante, que eu achei legal, é que mais de 6.600 pessoas no Spotify estão com o compilado entre os seus top 10 podcasts. Então, isso também é uma estatística muito legal de se ver. Muitas pessoas também estão com um top 1, né? Se eu não me engano, 1.400 pessoas. O compilado é o podcast top 1.
E foi bem legal também que muitas pessoas compartilharam, né? Porque o Spotify já faz ali uma listinha para você compartilhar nas suas redes. E muitas pessoas compartilharam marcando a gente. Então, foi super legal. Fizemos até algumas repostagens. Se você quiser, também compartilha com a gente através do @códigofontetv no Instagram, no LinkedIn, onde você quiser.
É isso aí. Então, espero que você tenha curtido aí esses vários recados aí no fim. Deixa aí a hashtag fiquei até o fim. Agora sim.
Agora sim, é o fim.
Se hidrate e até a próxima semana. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.